Então vamos começar. Agradeço a vossa presença e, naturalmente, começo por pedir desculpa pelo atraso, mas o dia hoje tem sido muito complicado. Eu apresentava os deputados que estão aqui dos vários grupos parlamentares. À minha esquerda, a senhora deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata, a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e a deputada Lúcia, à direita, Lúcia Ruz Silva, do Partido Socialista. Normalmente estas audiências dão um tempo inicial para fazerem a vossa exposição de motivos, naturalmente que já mandaram um documento por escrito, que os senhores deputados já leram, acrescentar aquilo que entendem ser relevante no assunto que nos trazem à Comissão de Educação e depois, se os senhores deputados quiserem colocar alguma questão, para depois voltarem para no final depois responderem. Eu não sei quem é que vai tomar a palavra. Tem que ligar, peço desculpa. Não se preocupe. Eu só quero saber o seu nome. João Pereira. Sim, senhora. Está bem. Sim, senhora. Então começa o professor João, a professora Sara Bordal.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas Senhoras Deputadas, agradecemos em nome dos elementos que compõem este movimento a oportunidade concedida para aqui estarmos e expor algumas das preocupações que afligem os docentes contratados. O movimento de professores precários surgiu nas redes sociais durante o mês de fevereiro de 2017 e resulta da fusão de vários grupos de professores contratados. Os seus elementos desempenham funções de docência há vários anos em estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário da rede do Ministério da Educação, num regime de grande precariedade, instabilidade profissional e familiar. São docentes com vasta experiência que lecionam há 5, 10, 15, 20 ou mais anos e têm vindo a satisfazer necessidades permanentes do sistema de ensino público. Cumprem e desempenham as mesmas funções e cargos que os colegas com contrato de trabalho por tempo indeterminado e estão sujeitos às mesmas exigências e ao mesmo rigor e brio profissional. Os elementos que compõem este movimento são professores a quem tem sido negada a estabilidade que um lugar efetivo proporciona. São elementos que têm assistido ao longo das últimas décadas a diversas situações de injustiça decorrentes das constantes alterações na legislação aplicada a concursos nacionais de colocação de docentes. As expectativas dos elementos deste movimento eram altas perante a negociação de dois diplomas: a alteração ao Decreto-Lei nº 132 de 2012, de 27 de junho, e o projeto de portaria da vinculação extraordinária. Com o Governo Constitucional a assumir a educação como eixo estratégico do desenvolvimento do país e fator primordial de promoção de justiça social, e tendo como prioridade a promoção do emprego e o combate à precariedade laboral, e com o tema precariedade nas agendas de todos os partidos políticos, o objetivo de combater a precariedade existente no vínculo laboral dos docentes contratados poderia ser uma realidade. No entanto, ao longo do processo negocial entre o Ministério da Educação e as várias estruturas sindicais de professores, e sobretudo após a aprovação e publicação do Decreto-Lei 28/2017, de 15 de março, e da Portaria nº 129-A, de 2017, de 5 de abril, a desilusão apoderou-se dos professores contratados. O combate à precariedade e a promoção da estabilidade de carreira docente tão promovida pelo Ministério da Educação fica muito aquém do que seria esperado e necessário. A prova desta afirmação é o facto de nenhuma estrutura sindical de professores ter aceito e assinado o acordo com o Ministério da Educação. Passarei agora a palavra ao meu colega João Pereira. Muito obrigada.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas Senhoras Deputadas, após o enquadramento realizado pela Sara, iremos expor agora algumas das preocupações dos docentes contratados relativamente aos citados diplomas. O anterior Governo transpôs para o direito interno a Diretiva 1999/70/CE, de 28 de junho, no sentido de proceder à vinculação dos docentes que celebrassem com o Estado um determinado número de contratos sucessivos, anuais e completos, no mesmo grupo de recrutamento. Esta alteração, denominada por norma-travão, foi concretizada na publicação do Decreto-Lei nº 83-A/2014, 23 de maio. A implementação desta medida, apesar de partir de um pressuposto bastante válido, ficou aquém do que seria necessário e desejável. Por um lado, a medida não respeita o que está consagrado no número 1 do artigo 60 da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, Por outro, a exigência dos requisitos horário anual, completo e no mesmo grupo de recrutamento impossibilita a vinculação de centenas de docentes que lecionaram em dois grupos de recrutamento diferentes ou tiveram, no último ano, um horário incompleto. A realidade veio demonstrar a inoperância e injustiça desta norma ao permitir que docentes com 5 ou 6 anos de serviço vinculem, ultrapassando colegas com mais tempo de serviço, melhor graduação profissional e continuam a servir a escola pública e o Ministério da Educação. Neste sentido, os professores que fazem parte deste movimento encontram-se bastante céticos em relação à alteração efetuada pelo Ministério da Educação. A alteração prevê uma redução para 4 anos do período máximo de contratação a termo, mas não só mantém os requisitos cumulativos, como coloca uma nova exigência ao relevar apenas os contratos que decorrem em sede de concurso de contratação inicial, definido no artigo 42-A do Decreto-Lei nº 28/2017, não considerando os aditamentos ao contrato de colocação para efeito da aplicação do número 2 do artigo 42. Na prática, quer dizer que se um professor obtiver em colocação um horário incompleto, por exemplo, 21 horas letivas, mesmo que veja o horário completado a 1 de setembro, vê quebrar o ciclo necessário para a vinculação através da denominada norma travão. Esta alteração de regras é ainda mais gravosa na medida em que ocorre no meio de um ano letivo, onde os docentes obtiveram a sua colocação em resultado das suas opções baseadas em regras estabelecidas nessa altura. A nosso ver, as alterações efetuadas agravam a aplicabilidade da norma e afunilam ainda mais as já parcas vinculações. Voltamos a referir que consideramos a implementação da norma travão um ganho para os professores contratados e para a estabilidade da escola pública, mas a forma de aplicação não foi suficientemente eficaz para alcançar e garantir os resultados previstos na diretiva. A forma como a norma travão está estruturada pode levar, no extremo, que um professor permaneça com contratos a termo durante toda a vida ativa. Até 2014, à altura da sua aplicação, um docente sabia que iria chegar a sua vez de vincular. Podia demorar 10, 15 ou 20 anos, mas iria conseguir o tão desejado contrato por tempo indeterminado. Neste momento, isto já não acontece. Neste momento, um professor está dependente do fator sorte para conseguir vincular. Sorte em conseguir um horário anual e completo, sorte em não ficar colocado em contratação inicial com um horário incompleto, sorte na manutenção do seu horário por uma possível recondução, sorte em não ter nenhum colega com contrato a tempo indeterminado a ocupar o horário através da mobilidade interna. Sorte. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimas Senhoras Deputadas, não devíamos ter um sistema de vinculação em que o fator determinante seja um fator sorte. Outro ponto que nos chamou a atenção na alteração do Decreto-Lei nº 132/2012, consagrada no Decreto-Lei nº 28/2017, foi a manutenção, mesmo que a título provisório, da prioridade em concurso externo dos docentes oriundos de estabelecimentos de ensino com contrato de associação. Tal disposição terá efeitos muito nefastos para todos os professores que têm prestado serviço docente nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário da rede do Ministério da Educação, desvalorizando os contributos prestados ao longo dos inúmeros anos pelos docentes ao serviço público. Na verdade, professores que dedicaram inúmeros anos à escola pública correm o risco de ver a sua precariedade aumentar e de enfrentar novamente o flagelo do desemprego. Apesar dos docentes oriundos dos estabelecimentos de ensino com contrato de associação desempenharem funções idênticas que os colegas que lecionam no ensino público, os concursos de admissão de docentes e a entidade patronal são diferentes. Como tal, devem ser encarados como docentes de estabelecimentos de ensino privado. O terceiro ponto que merece toda a nossa atenção prende-se com a abertura de um concurso externo de vinculação extraordinária. Com a análise da portaria nº 129-A/2017, de 5 de abril, há dois aspectos que se destacam: os requisitos exigidos para a abertura de vagas e as condições necessárias para ser opositor ao concurso. O Ministério da Educação definiu que a abertura de vagas seria determinada pelo número de docentes que reunissem os seguintes requisitos: 4.380 dias de tempo de serviço docente, 5 contratos a termo nos últimos 6 anos escolares e horário anual e completo no ano escolar 2016-2017. Se à partida o número de vagas era limitado pelo requisito dos 4.380 dias de serviço, esta última exigência veio reduzir ainda mais o número de vagas disponibilizadas para este concurso. O número de 3.019 vagas é, a nosso ver, insuficiente para resolver as situações de precariedade e, acima de tudo, insuficiente para resolver as necessidades permanentes do sistema público de ensino. Temos a noção que esse número de vagas representa uma das maiores vinculações efetuadas num só momento. Não o desvalorizamos. Pelo contrário. No entanto, quando analisamos a portaria número 129-C/2017, 6 de abril, verificamos que mais de 1.000 das vagas disponíveis vão para dois grupos de recrutamento, 110 e 910, e em que um terço dos grupos de recrutamento, as vagas disponibilizadas não chegam às 10 vagas. Vamos continuar a ter professores com muitos anos de serviço em contratos a termo. Não podemos deixar de referir que temos hoje cerca de 10 mil docentes com 10 ou mais anos de serviço. Sabemos que pode não haver lugar para todos os professores, mas analisando o número de horários completos e anuais existentes nos procedimentos concursais específicos de contratação de docentes, verificamos que o número de horários anuais e completos, 6.675 horários até 15 de setembro, é bastante superior ao número de vagas disponíveis. Se analisarmos ainda o número de contratos celebrados com o Ministério da Educação, mais de 35 mil contratos, verificamos que este é responsável por cerca de metade de toda a precariedade existente nos trabalhadores do Estado, cerca de 46,7% do total. Sabemos que muitos destes contratos serão para resolver questões pontuais, necessidades temporárias, mas temos a convicção que muitos horários anuais, incompletos, servem para resolver situações permanentes. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhoras deputadas. O Ministério da Educação definiu que podem ser opositores ao concurso de integração extraordinário os docentes que preenchem os requisitos previstos na abertura de vagas, com exceção da exigência de horário anual e completo no ano escolar 2016-2017. Ora, a determinação arbitrária de vinculação de docentes com um mínimo de 12 anos de serviço afigura-se manifestamente injusta ao criar muitas situações de obtusa desigualdade e iniquidade. Este requisito impedirá, de forma injusta, um número considerável de professores de concorrer ao concurso de integração extraordinária, que serão ultrapassados por centenas de professores abaixo da graduação profissional. Estes colegas ficarão numa situação laboral ainda mais fragilizada, estando objetivamente em causa a obtenção de colocações em anos vindouros. Por último, gostávamos de expor a nossa preocupação sobre as notícias vindas a público sobre o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, designado por PrevPAP. Supostamente, o projeto portaria enviado aos sindicatos e aos parceiros de coligação exclui do processo as carreiras em relação às quais existe a legislação reguladora de integração extraordinária de pessoal. Se assim for, os únicos que ficam impedidos de expor a sua situação são os professores. Consideramos injustificável e inaceitável que impeçam cerca de 20 mil docentes de aceder ao programa de regularização devido a um concurso onde existem 3.019 vagas. É ainda mais grave tivermos em atenção que o próprio Ministério da Educação impediu que cerca de 15 mil professores pudessem ser opositores a esse concurso através de critérios definidos por si. Face ao exposto, termino esta minha comunicação com a colocação de duas questões centrais. Senhoras deputadas, o que irão Vossas Excelências fazer concretamente a curto prazo para pôr fim à contratação a termo de professores por parte do Estado português? O que irão Vossas Excelências fazer concretamente em relação à exclusão dos professores do PrevPAP? Uma vez mais, o nosso sincero agradecimento pela atenção dispensada.
Obrigada. Não sei se o senhor professor que chegou agora, Ricardo, quer acrescentar alguma questão? Não. Pronto. Então eu passaria a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Não sei, a senhora deputada Germana Rocha, do Partido Social Democrata. Faça favor.
Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar os três professores que aqui estão, a representar o movimento de professores precários, que, segundo percebi, portanto, resultou da fusão de vários grupos de professores contratados. E, portanto, que estão aqui a falar em nome de milhares de professores que existem a nível nacional nestas circunstâncias. Agradecer também os contributos e as preocupações que aqui nos trouxeram relativamente à situação em termos de vinculação dos professores que ainda não se encontram vinculados. Constatamos que este movimento representa cerca de 3 mil professores, portanto, que desempenham funções de docência há vários anos em estabelecimentos de ensino público. Portanto, teremos pessoas aqui que lecionam há 5, 10, 20 e mais anos, como também referiram, e também, segundo o que relataram, têm desempenhado sempre funções, no fundo, portanto, estão a colmatar necessidades consideradas permanentes e não temporárias, segundo percebi. A precariedade também, como referiram, de facto, é um tema que tem estado na agenda parlamentar, dá a tratar-se de uma situação que atravessa diversos setores do Estado e neste caso concreto, da classe docente. Quanto a isto, o anterior governo, como é sabido, vinculou mais de 4 mil professores. E o que se esperava por parte deste governo é que, depois de tantas expectativas criadas aos docentes, desse continuidade, de uma forma concertada e harmoniosa, à vinculação dos professores. Efetivamente, foi publicada nova legislação, nomeadamente o Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março, entre outros, que estabeleceram novas regras e novos critérios, que desde logo o PSD alertou para o facto de, no nosso entendimento, a atual legislação não iria resolver de forma alguma a questão da precariedade da classe docente. Portanto, na altura própria nós alertamos para o facto, mas efetivamente a legislação avançou e está em vigor com os concursos a decorrer. Mas efetivamente também os resultados estão à vista e portanto, senão não estaríamos aqui hoje nesta audiência. Esta é uma matéria que nos preocupa, efetivamente. E, portanto, como digo, temos no grupo parlamentar esta matéria em cima da mesa, nos deputados que compõem a Comissão de Educação e Ciência. E eu gostaria, neste momento, é de fazer um ponto de situação relativamente às respostas que têm obtido por parte da tutela, se está previsto ou não, por parte deste governo, se há abertura ou não para alguma ação aos diplomas que, entretanto, entraram em vigor. Era uma das perguntas que eu tinha para colocar. E também em termos de concertação social, o que é que está em cima da mesa, portanto, o que é que neste momento, quais são as propostas que em termos de sindicatos vocês têm conhecimento que serão discutidas, também para nós era importante saber, no sentido de nós podermos também, o nosso grupo parlamentar, apresentar algumas medidas concretas neste sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E a passar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Saudar os senhores professores. Peço desculpa, eu ontem abusei um bocadinho na manifestação e, portanto, hoje estou quase sem voz. Nós já tivemos a oportunidade de reunir e, portanto, acho que já conhecemos bem as vossas posições e também já tivemos a oportunidade de esclarecer a posição do Bloco de Esquerda sobre estes processos de vinculação de professores. Na nossa opinião e na nossa convicção, a precariedade é um problema que tem que ser erradicado da condição docente, e isso precisa de vontade política e de instrumentos próprios. Nós apresentámos uma apreciação parlamentar relativamente ao diploma que agora existe, apresentámo-la com a clareza sobre o que pretendemos e não pretendemos pôr em causa este concurso. O concurso está a decorrer, isso seria irresponsável, e foi isso que nós dissemos desde o primeiro momento, que é, nós reconhecemos que o decreto que agora foi publicado tem avanços consideráveis em relação à norma travão, embora mantenha os filtros que no fundo é o que consubstancia a maior injustiça, mas tem alguns avanços na norma travão e tem este instrumento do concurso extraordinário, que é, na nossa perspectiva, o instrumento que devia ser adotado com urgência até ao final da legislatura para vincular os precários num processo paralelo ao PREFPAP. Os sindicatos têm dito, e nós compreendemos, que não gostariam que os professores fossem incluídos nos mecanismos do PREFPAP, porque os professores têm as suas características e, portanto, há um conjunto de regras que deve ser respeitado na altura da vinculação. E que, portanto, aceitariam isso sim e desejariam isso sim, processos de vinculação extraordinária paralelos ao PREFPAP. Nós o que entendemos é que o problema tem que ser resolvido e, portanto, a nossa solução boa era uma solução de processos de vinculação extraordinária sucessivos que resolvessem o problema dos professores que atualmente são precários e uma alteração definitiva à norma travão para que não se acumulasse para o futuro problemas de precariedade. Nós transmitimos isso ao Governo e é uma matéria que nós esperamos que esteja em cima da mesa para as negociações próximas. A nossa posição sobre isso é perfeitamente conhecida e só quero saudar-vos por esta luta e pedir-vos que continuem a a vir cá e continuem a mobilizar os professores, porque este combate à precariedade é de facto uma das nossas prioridades e nós precisamos de todo o apoio possível, neste caso dos interessados, que são os professores precários. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Hildar Araújo Novo, do partido do CDS-PP, que se juntou, entretanto, também a nós.
Muito obrigada. Agradeço a presença do movimento. Peço desculpa por ter chegado atrasada, mas estive ocupada noutras funções de audiência também. Em relação àquilo que me ocorre dizer neste momento, nós já recebemos, já os ouvimos, as vossas preocupações, as vossas opiniões, e manifestamos então a nossa solidariedade e a nossa posição sobre o então referido, de concordância a aspectos referidos e que hoje reiterados, porque me foi dado a perceber, porque, pese embora estar aqui presente na audição, não posso ajuizar se, de forma cabal, se aquilo que disseram vem a crescer ou não aquilo que já tinha sido dito. De qualquer das formas, teremos as iniciativas que viemos entender adequadas para fazer face aos constrangimentos que enfrentam e que manifestamos já na altura e continuamos a manifestar a nossa solidariedade.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Eu peço desculpa, há um bocadinho mudei o lugar porque entendi que aqui estava melhor, não é? Porque é sempre bom nós olharmos as pessoas de frente. E, portanto, neste sentido, apenas quero manifestar a minha e a nossa preocupação, é um facto. A precariedade dentro do pessoal docente é um facto que infelizmente já vem há muitos anos, não é? Mas temos também aqui a registar o seguinte. É evidente que neste momento está o concurso a decorrer e, portanto, não vamos agora, e concordo com as palavras da deputada Joana Mortágua, porque não vamos agora questionar o processo de concurso. É evidente que devemos fazer o quê? Melhorar. Isso é um facto e temos que melhorar. Também queria aqui salientar o facto de os professores, pese embora ainda não seja suficiente, mas são vinculados mais num ano do que o anterior governo vinculou em 4. Também é preciso registar isso. Também temos aqui uma preocupação grande, e eu também sou professora e conheço muito bem a realidade. O que acontece? Nós vivemos, e isso percebe-se mais nas regiões do interior, uma redução muito grande do número de alunos. Portanto, a taxa de natalidade é cada vez menor e é evidente que isso é um problema para os professores. Temos que pensar também, ou seja, ao desenhar o quadro da colocação de professores, também temos que pensar que há muitas escolas, nomeadamente no interior, que daqui a 5 anos irão ficar reduzidas a uma turma, por exemplo. E falo uma turma em questões de segundo e terceiro ciclo. E não é apenas um concelho, são vários concelhos. E, portanto, também temos que verificar, também temos que ter isto em conta neste quadro da colocação dos professores. Esta questão das prioridades a nível de colocação de concursos é verdade, portanto, acho que tudo isto que está aqui, que vocês aqui salientaram e bem, são questões que devem ser pensadas, questionadas e reformuladas para um próximo concurso. E, portanto, da minha parte fica aqui a minha manifesta preocupação com aquilo que, enfim, que vocês entendem por bem e, portanto, e vamos tentar melhorar, nomeadamente, as condições profissionais de professores, porque é uma classe de desgaste muito grande e que merecem ser considerados. Muito obrigada.
Bom, a senhora deputada Hilda Duro queria voltar a tomar a palavra só. Hilda Araújo, peço desculpa. Só 30 segundos para termos estado despachados, depois às 3 temos plenário. Faça.
Muito obrigada. Eu só queria era pedir as comunicações que fizeram, como eu não tive a oportunidade de ouvir, gostaria de poder ver com pormenor. Muito obrigada.
Passava a palavra agora para os 10 minutos finais e tem e vai falar o senhor professor João Pereira. Sim, faça favor.
Num momento breve, só para dar então algumas
informações novas e algumas respostas às questões que nos colocaram. Depois irei passar novamente a palavra à minha colega Sara para terminar depois a intervenção. Em relação às questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Germana Rocha, só dizermos que respostas da parte da tutela neste momento não temos nenhuma. Não conseguimos ser recebidos, já conseguimos fazer chegar um documento que nós temos à Sra. Secretária de Estado e Adjunta de Educação. Mas de resto não temos mais nenhuma resposta. Temos estado reunidos sim com os grupos parlamentares, já conseguimos reunir com praticamente todos os grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do PSD, que ainda não tivemos a oportunidade. De resto temos estado também, já tivemos várias reuniões com as estruturas sindicais, já tivemos reunidos tanto com a FENPROF como com a própria FNE, que compreendem a situação e que dizem que sim, que estão a tentar de alguma forma conseguir dialogar com o Ministério da Educação para resolver estas questões. E com a FNE, a Federação Nacional de Professores. Depois, em termos de algumas propostas dos sindicatos, não temos, não conseguimos ter. Aquilo que vamos sabendo é o que vamos lendo na comunicação social. Neste momento é que a própria UGT acho que ficou satisfeita com o acordo, portanto não sabemos mais nada além desse facto. Depois, sim, nós também esperamos que surjam novos processos de vinculação extraordinárias, que sejam sucessivos, para que de alguma forma consigamos resolver esta questão. O problema é que o próprio Ministério da Educação não assume essa responsabilidade de abrir novos concursos de vinculação extraordinárias, portanto estamos à espera que eles tomem essa decisão e que daqui para a frente consigam de alguma forma abrir novos processos para resolvermos então tudo. Em relação à redução do número de alunos, sim, é verdade, só que além da redução do número de alunos, aquilo que nós temos são outras medidas que foram sendo tomadas, como o aumento do número de alunos por turma, que veio piorar a situação. Agora surgiu a notícia que vão reduzir dois alunos nas turmas das escolas do território de intervenção prioritária, as TEP, em início de ciclo, portanto isto na prática é pouco, é melhor que nada, mas é muito, a limitação é grande. Portanto, possivelmente surgiriam aqui outros vários fatores que, além da redução do número de alunos, para que os docentes contratados não possam vincular, porque eles são necessários. Como nós dissemos, só este ano foram contratados 35 mil docentes, só este ano. Durante o ano todo, até 15 de setembro, como eu referi, só horários completos e anuais são 6.675. Portanto, em termos de necessidades permanentes, neste momento são superiores ao número de vagas que abriram. Entretanto, eu passo a palavra à minha colega para terminar então a intervenção.
Excelentíssima Senhora Presidente e excelentíssimas Senhoras Deputadas, depois desta intervenção inicial e das intervenções da vossa parte, expomos de seguida algumas considerações. Consideramos que o combate à precariedade dos professores contratados que lecionam em estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários da rede do Ministério da Educação deve envolver todos os grupos parlamentares. Urge que sejam apresentadas medidas que limitem o uso abusivo dos contratos a termo e que promovam uma verdadeira política de estabilidade e defesa da escola pública. Está em causa a própria qualidade da escola pública, que sai prejudicada com a perpetuação da precariedade laboral de professores. É necessário que qualquer nova regulamentação do setor tenha em conta todos os anos de lecionação realizada pelos docentes e que sejam seguidas as seguintes recomendações emanadas da Assembleia da República. A Resolução da Assembleia da República nº 35 de 2010, a Resolução da Assembleia da República nº 37 de 2010 e a Resolução da Assembleia da República nº 14 de 2017. Perante o exposto, os docentes que fazem parte do movimento professores precários consideram: as medidas enunciadas na alteração ao Decreto-Lei nº 132 de 2012, de 27 de junho, consagradas no Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março, são insuficientes para combater a precariedade e promover a estabilidade da carreira docente. A alteração efetuada no número 2 do artigo 42 do Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, não cumpre o que está expresso na linha C do ponto 1 do artigo 148 do Código do Trabalho e no ponto 1 do artigo 60 da Lei nº 35 de 2014, de 20 de junho, como agrava a aplicabilidade da norma ao colocar uma nova exigência ao revelar apenas os contratos que decorram em sede de concurso de contratação inicial. A revogação da linha C do número 3 do artigo 10 do Decreto-Lei nº 132 de 2012, de 27 de junho, deve produzir efeitos imediatos. As vagas disponibilizadas para o concurso de integração extraordinário são insuficientes para reduzir as situações de precariedade entre docentes, nem resolvem as necessidades permanentes do sistema de ensino público. A exigência de possuir 4.380 dias de serviço para ser opositor ao concurso de integração extraordinário é, a nosso ver, despropositada, inadequada e exagerada. A existir um tempo mínimo como requisito para ser opositor ao concurso de integração extraordinária ou em qualquer concurso que vise a integração de docentes no quadro do Ministério da Educação, seria correto e justo a exigência de 1.095 dias de serviço, ou seja, a duração máxima que está prevista na lei vigente para um contrato a termo certo. O ingresso de professores nos quadros do Ministério da Educação foi sempre feito com base numa lista de ordenação pública, não havendo insatisfação ou discórdia entre o próprio Ministério e os docentes relativamente à forma como os mesmos eram ordenados e selecionados para estas vagas, visto que a ordenação sempre obteceu a regras objetivas através de um cálculo que tem como base a nota de habilitação profissional, a que acresce um valor correspondente ao tempo de serviço prestado até o ano letivo anterior. Consideramos injusto, inaceitável e até inacreditável os professores serem os únicos excluídos do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública, PREVPAP. Face a estas considerações, para um combate efetivo da precariedade, o Movimento de Professores Precários sugere 1. A suspensão temporária do número 2 e número 3 do artigo 42 do Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março, para que se proceda às alterações necessárias por forma a cumprir o exposto na linha C do ponto 1 do artigo 148 do Código de Trabalho e no ponto 1 do artigo 60 da Lei nº 35/2014, de 20 de junho. 2. De forma transitória, a aplicação da Resolução da Assembleia da República nº 35/2010. Uma vez mais, o nosso sincero agradecimento por nos terem recebido e pela atenção dispensada.
Obrigada. Dava por terminada a reunião, não queria sem terminar dizer que, de facto, o concurso de professores é um processo extraordinariamente complexo, que se foi baralhando ao longo do tempo. Eu estive há muitos anos num centro de área educativa quando se faziam mini concursos e percebo agora a dificuldade nesta situação. E queria vos dizer apenas o seguinte: eu acho que quanto mais vagas se abrirem, porque nós temos um problema, temos muito mais professores do que vagas. Isso é uma realidade. Quer dizer, eu estava aqui a fazer contas de cabeça, temos mais de 8 mil pessoas que estão em situação de atestado médico, mais de 2 mil que estão em situação, que estão fora dos seus, em situação de mobilidade, fora das escolas, só aqui vão 10 mil. Portanto, é uma situação, de facto, complexa. Vão-se, nesta manta de retalhos, resolve-se um problema, abre-se outro. Têm acompanhado isso e penso que me darão razão. E que, de facto, é uma situação que tem que se encontrar uma solução, mas para procurar fazer, muitas vezes, aquilo que se diz o ano zero, o que é facto é que há um conjunto de direitos ou de normas que as pessoas já estão habituadas a usar e que se habituaram a elas, nomeadamente a questão dos quadros de vinculação poderem concorrer a afetar logo noutro quadro de vinculação. Passa a expressão, vai baralhando todo este processo. Isto é uma amálgama em que, quando se mexe numa coisa, traz prejuízo para outros. Quando se abrem vagas indefinidamente, podemos criar uma situação que depois se torna também insustentável. Portanto, eu compreendo as vossas preocupações e o Partido Socialista está atento a isto e, de facto, é uma situação muito, muito, muito delicada, mas que não é fácil de resolver. Eu penso que saberão tão bem quanto nós que essa situação é real. Portanto, só podemos, em diálogo, procurar encontrar as situações que minimizem este problema. Muito obrigada.